בעזרת השם דף חף תת, תת דג'י ראש השנה יסתמוס דף חף חת עמוד בית נאות שמה לין, נופין עוד הלין אמר לרבי זלה לשם אי נו דף נתירי אופיין ג'ירבה אחרי זו מדמיין ג'ירבה סוסטנטה כי מצוות אין צריכות כוונה פסק קומפרי המצווה, פייז וואטו דה מצווה מסק לבנון תווה אינטנסון שהוא קומפרי המצווה אל פי סימפלסמנט שהוא וואטו דה מצווה אלי סי דה אופריגסם פעל הרבה Agora vamos ver a nossa próxima sugiá que não sustenta assim. E ela é como a próxima sugiá. Para a pessoa cumprir a mitzvah, tem que ter a intenção de cumprir a mitzvah. Fala, mano, amada era bezerra, lhe chamei. Falou a bezerra para o seu ajudante. Com relação ao toque do shofar. Com relação ao toque do shofar, temos duas pessoas que envolvem o ato de toque do shofar. A pessoa que toca o shofar, o batuqueia, e a pessoa que escuta. Agora, fala agora com relação à intenção do batuqueia. Será que esse batuqueia tem que ter a intenção de tirar o ouvinte, o shomea, da obrigação do shofar ou não? A pessoa toca em nome da mitzvah para cumprir a mitzvah, se tirar da obrigação. Será que tem que ter intenção também de tirar o ouvinte da obrigação? Fala mais sobre isso. A madeira bezerra de chamei. Fala bezerra para o seu ajudante. E Raven Utkali tem a intenção de cumprir a mitzvah e tem a intenção de me tirar também da obrigação da mitzvah. Alma caçavada, daqui você vê que ele é bezerra, sustenta, mashmia bae kavana. Aqui você vê que aquele que está tocando tem que ter a intenção de tirar o ouvinte da obrigação. Não é suficiente que ele tenha a intenção de cumprir a mitzvah. Meite, pergunta para a contra da bezerra. Aí, ao ver a chore betakneset, a pessoa estava passando atrás da sinagoga, ou cheia betu samokle betakneset, ou ele morava perto da sinagoga, vê chamar kol shofar. Ele escutou o toque do shofar. E Rosh Hashanah ou Kol Megillah ou Impurim, ele escutou a Megillah. Im que vem libo, se ele tiver a intenção de sair da obrigação, yatsa, ele cumpre a mitzvah. Ve im la, se ele não teve a intenção de cumprir a mitzvah, lo yatsa, ele não sai da obrigação. Fala agora, ve hi que vem libo, maiave, conforme a bezerra. E daí que ele teve a intenção de cumprir a mitzvah? Eiach, loka mechaven a data de dei, por aquele que tocou o shofar. Aqui ele estava lendo a Megillah em Purim. Não teve a intenção de tirar ele da obrigação, porque nem estava na sinagoga, a pessoa que está tocando o shofar tem a sua intenção de tirar as pessoas que ele está vendo da obrigação. Não a pessoa que está ouvindo fora da sinagoga. Falando aqui, tem sim uma diferença. Aqui se trata com relação ao Hazan, de Date a Kule Alma. O Hazan tem a obrigação de tirar qualquer um da obrigação. Da mitzvah, fazer o ato de tocar o shofar em nome de qualquer pessoa que está escutando o toque do shofar, seja ele dentro da sinagoga ou fora da sinagoga, a obrigação do Shaliach Tzibur, do Hazan, ou batuqueia público, é tirar qualquer pessoa da obrigação. O toque é um toque público, qualquer pessoa que escutou esse toque teve a intenção de cumprir a obrigação, sabe a obrigação. O que a bezerra disse é com relação a uma pessoa particular, a pessoa que está tocando em sua casa, por exemplo, para se tirar da obrigação, para cumprir a mitzvah. E outra pessoa escutou ele da janela, por exemplo, não sai da obrigação, porque essa pessoa não está tocando um toque público, está tocando um toque particular. Então, falando a bezerra para o seu ajudante, quando você vai tocar o shofar, toque para nome da mitzvah e em meu nome também. Ou seja, para mim, tirar da obrigação. Fala na Tashma, uma outra prova para tentar responder essa questão. Nitkaven shomea, velu nitkaven mashmia. O que acontece se o ouvinte, ele teve a intenção de escutar o shofar em nome da mitzvah. Verão nitkaven mashmia. Porém, aquele que tocou não. Ou nitkaven mashmia. Aquele que está tocando em nome da mitzvah. Verão nitkaven shomea. Porém, aquele que está escutando não teve a intenção em nome da mitzvah. Lo yatsa. Aquele que escutou não sai da obrigação. Ati nitkaven shomea u mashmia. Se você sai da obrigação, você também o ouvinte pensou em nome da mitzvah. E também aquele que está tocando pensou em nome da mitzvah. Fala agora. Ktane mashmia dume de shomea. Que a Breta fala até aqui, também aquele que está tocando, também aquele que está escutando tem a intenção. Parece que é a mesma intenção que os dois têm que ter. Mas shomea, shomea latzmo, assim como com relação à pessoa que está escutando o toque do shofar, tem que ter a intenção de se tirar da obrigação e cumprir a mitzvah. Af mashmia, mashmia latzmo, deve ser a mesma intenção com relação àquele que está tocando. É necessário que aquele que está tocando tem a intenção de cumprir a mitzvah, de escutar o shofar. E se ele teve essa intenção, é suficiente para tirar o outro da obrigação, mesmo que ele não teve uma intenção específica em tirar o outro da obrigação, teve a intenção de tirar a si próprio da obrigação, é suficiente. Vê que está nevo yatsa, e a preta fala que se não foi cumprido essa halakha, que esse mashmia não teve a intenção de cumprir a mitzvah, Aí ninguém sai da obrigação. Porém, se ele teve essa intenção, é suficiente. E da Bezerra diz que eles serão mais, eles serão, tem a intenção no nome da mitzvah. E em nome de tirar o outro da obrigação, fala na Tanaih. Não há prova contra a Bezerra, porque tem dois Tanaim, dois sábios das Braitas, das Mishnayot, que discutem com relação a esse assunto. Então, até como fala a Breta. Shomea, shomea latzmo. O mashmia, mashmia lefidarko. Aquele que está escutando o shofar tem que ter a intenção de cumprir a mitzvah. O mashmia, aquele que está tocando, o mashmia lefidarko. É suficiente que ele tenha a intenção de cumprir a mitzvah e vai tirar os outros da obrigação. Isso fala Tanaká, mas isso não é como o Rabi Zira. A Bezerra diz que ele também tem a intenção de tirar os outros da obrigação. Amar Rabi Yossi, fala Rabi Yossi, como Rabi Zira. Quando isso se aplica, que é suficiente que aquele, a pessoa que está tocando, tem a intenção em nome da mitzvah e é suficiente. Beshliach Tzibur, é só com relação ao Hazan. O Hazan, ele faz um toque público. Então, automaticamente, está tendo a intenção de tirar os outros da obrigação. É necessário que ele tenha também a intenção em nome da mitzvah, com certeza. Avabiyahi, por aí, com relação a uma pessoa particular, loyatzat, ele fica vendo shomeu mashmiya. Com relação a uma pessoa particular, quando é que ele pode tirar os outros da obrigação com o seu toque do shofar? Quando ele teve também a intenção, fala aqui Rabi Yossi, em tirar os outros da obrigação. Como Rabi Zira diz, ou seja, Rabi Zira desapoia a opinião de Rabi Yossi, alahé como Rabi Yossi. Aquele que está tocando o shofar tem que ter a intenção de tirar os outros da obrigação. Se ele é um hazan, isso já é automático. A função desse toque é um toque público. É suficiente que ele tenha a intenção em nome da mitzvah para tirar os outros da obrigação. Fechamos esse assunto, começamos uma nova Mishnah. Vimos até agora o assunto das intenções, quanto é importante a intenção da pessoa. Fala a Mishnah uma aplicação desse assunto. Da guerra que Amalek veio guerrear contra o povo de Israel na saída do Egito, o pastor fala, quando Moshe Rabbeinu levantava suas mãos para cima, Israel dominava a guerra contra Amalek. E o assunto do pastor é, quando Moshe Rabbeinu abaixava as suas mãos, Amalek dominava a guerra. Pergunta a Mishnah, v'chiyadav shel Moshe osot milchama, ou shovrot milchama, as mãos de Moshe Rabbeinu venciam a guerra ou perdiam a guerra? Qual é a relação entre vencer a guerra e Moshe Rabbeinu levantar suas mãos para cima? Ela fala a Mishnah, lomar lecha, para nos ensinar. Kozman shei Israel mistaklim klapei malá. Sempre quando o povo de Israel olhava para onde as mãos de Moshe Rabbeinu estavam posicionadas, já está posicionado para os céus, o Mishabdir et libam leavir shebashomayim, e o povo de Israel estava lá rezando, eles se submetiam e tinham pensamentos de tshuva e reza para Hashem. Aí o Midgabrim, aí o povo de Israel dominava a guerra. Por causa dessa reza. Ve'im lav, por isso Moshe Rabbeinu estava com as mãos para cima, então o povo de Israel não se lembrava em rezar para Hashem e submeter a Hashem. Aí o Noflim, o povo de Israel era dominado por Amalek. No final da guerra, o povo de Israel venceu a guerra. Foi uma guerra muito dura contra Amalek, mas o povo de Israel venceu. Aqui se vê a importância da intenção da pessoa. Se submeter no momento da reza e se emocionar para rezar para Hashem. Kayotzeba davar ataomer. Um assunto parecido fala a Mishnah. Aselecha saraf vesimoto al nes. Veyakol anashuch veraoto vachai. Aconteceu no deserto, quando o povo de Israel estava naqueles 40 anos no deserto, que o povo de Israel reclamou para Moshe Rabbeinu muitas vezes. Por que Moshe Rabbeinu levou o povo no deserto? Podia levar para um outro país que estava habitado, que tem comida, tem água, por que levar para o deserto? E Hashem ficou furioso com o povo de Israel. Com certeza, o povo de Israel deveria pensar que foi Hashem que mandou Moshe Rabbeinu levar o povo de Israel onde Hashem queria. Hashem tinha lá os seus Ananei Akavod, Amuda Anan, Amuda Esh, e tinha as diretrizes para o povo de Israel. E o povo de Israel reclamou. Hashem mandou cobras picarem o povo de Israel no deserto e muitas pessoas morreram. Parte do povo não morreu, foi salvo. Porque Hashem fala para Moshe Rabbeinu, Aselecha Saraf, faça uma estátua de bronze, formato de uma cobra. Vesim oto alnes, e suspende ele sobre uma haste. Veyakol nashuch vera oto vachai. Aquele que foi mordido pela cobra, vai olhar para essa cobra, essa estátua, e vai viver. Pergunta a Mishnah, Vechi Nahash Mimito, Nahash Mechaye. Será que a estátua da cobra que faz a pessoa morrer ou faz a pessoa viver? Com certeza não. Com certeza o motivo que o povo de Israel sobreviveu é porque Hashem falou que quando a pessoa olha para a estátua da cobra, a pessoa vai viver. Porém, qual é a relação entre se curar e essa estátua da cobra? Ela, então explica a Mishnah. Bismachei semestaklin klapemala. Quando o povo se olhava para cima, onde essa cobra estava, olhava para cima, se lembrava de Hashem e submetia a Hashem, fazia tshuva. Aí o mitrapim, e através disso se curavam. Imlav, se não olhavam para onde a cobra estava, não olhavam para cima, não olhavam para o céu também. Aí o nemokim não faziam a tshuva e morriam com o veneno da cobra. Como é importante a pessoa ter emoção na reza e pedir para Hashem, independente da situação, mesmo que a pessoa já foi picada, isso é quase garantido que ele vai morrer, a pessoa sempre pode se apoiar na reza. Fala a Mishnah, voltando ao assunto do Shofar. Fala a Mishnah com relação a pessoas que tocaram o Shofar para tirar outros da obrigação. Porém, pessoas diferentes. Heresh, uma pessoa surda do além. Shote, ou uma pessoa que não tem a mínima percepção, não tem raciocínio. Shote não é uma pessoa boba, porém aqui é mais do que bobo. A pessoa que não tem consciência, uma pessoa que tem um retardo mental, lo aleno, vekata, nenhuma criança menos de bar mitzvah, emotzi'in et arabim edechovata. Mesmo que eles tocaram o shofar perfeitamente, não consegue tirar outras pessoas que escutaram da obrigação. Mesmo que essas outras pessoas tiveram a intenção de escutar em nome da mitzvah, não saem da obrigação. Porque zeakal, essa é a regra. Koshenu mechuyav badavar, enomotzi et arabim edechovata. Fala Mishnah, qualquer pessoa que não está obrigada a mitzvah e faz a mitzvah para tirar outros da obrigação, não consegue tirar os outros da obrigação. Mas que não está obrigada a mitzvah, esse ato não é um ato de mitzvah. Se não é um ato de mitzvah, não funciona para tirar outros, para outras pessoas cumprirem a mitzvah. Necessário escutar o shofar, que é feito por um ato de mitzvah, porque a pessoa está obrigada a isso. Isso fala na nossa Mishnah. Uma pessoa surda, ela não tem a obrigação de escutar o shofar porque não escuta. Então não é um ato de mitzvah. A pessoa que não tem percepção, não tem consciência, não está obrigada às mitzvot, nenhuma mitzvah, ele não tem praticamente livre-arbítrio, não tem controle. Uma criança, menos de bar mitzvah, não tem obrigação de cumprir nenhuma mitzvah, então não pode tirar outras pessoas da obrigação. Fala Gemara com relação a esse assunto. Tandraman disse a Breta. A kol hayavim betkiat shofar. Todos estão obrigados a escutar o shofar. Koanim, uma pessoa Kohen, de Levi, uma pessoa Levi, vem Israelim, e o resto do povo Israelim, Gerim, convertidos também estão obrigados, Davadim e Shulchanim, e escravos que foram libertados. Sabemos que tem dois tipos de escravo, Tebet Knani e Eved Ivri. O Eved Ivri é um escravo Yehudi, que se vendeu para um certo dono, e ele tem que cumprir todas as mitzvot, mesmo enquanto ele é escravo. O Eved Knani é um escravo Goi, ele foi vendido para um Yehudi, e no momento que ele vira um escravo de um Yehudi, tem que cumprir as mitzvot como se fosse uma mulher. A mulher tem que cumprir todas as mitzvot, fora mitzvot asecha asman grama, mitzvah ativa, que depende do tempo, ou seja, não se aplica todo ano. As mulheres não estão obrigadas a mitzvah de sukkah, não estão obrigadas a mitzvah de shofar pela Torah, porque a mitzvot asecha, a mitzvah ativa, de fazer algo, porém não se aplica todo o ano. Então, fala a Sabraita, Vavadim e Shulchanim, porém depois que esse escravo goi, ele foi libertado, ele tem que cumprir as mitzvot como qualquer Yehudi. Tem que também escutar o shofar. Vê Tumtum. Tumtum é uma pessoa, lo aleno, que não tem órgão de reprodução, nem masculino, nem feminino. Existe uma dúvida com relação a cada indivíduo desse, se ele é um homem ou é uma mulher. Ele também tem que escutar o shofar, porque talvez ele é um homem. Na dúvida, tem que escutar o shofar. Vê andróginos. Andróginos é uma pessoa que Deus nos livre tem os dois órgãos de reprodução, também masculino e também feminino. Com relação ao andróginos, temos uma dúvida com relação a todo esse gênero. Andróginos, se eles são homens ou são mulheres. Não é uma dúvida com relação a cada indivíduo, é uma dúvida com relação a todo o gênero. Com relação ao tumtum, que não tem nenhum órgão de reprodução, temos uma dúvida com relação a cada indivíduo. Pode ser que esse é um homem e uma outra pessoa dessa mesma categoria é uma mulher. Também tem que escutar o shofar, porque talvez ele é um homem. O Misha Retzio Eved Retzio Ben Chorin. Um assunto muito interessante. Uma pessoa que é meio Eved, meio escravo e meio Ben Chorin, meio libertado. Ou seja, ele era um escravo que o dono libertou ele pela metade. Ou seja, 50% dele agora é escravo, continua escravo e 50% foi libertado. O dono falou, tenho 6 dias na semana para trabalhar. O Shabat não se trabalha. 3 dias você pode trabalhar para você próprio, para o seu proveito. 3 dias você continua meio escravo. Então essa pessoa é meio escravo, meio livre. Essa pessoa que é meio escravo, ele, pela metade escravo, ele não tem a obrigação de cumprir a mitzvah de Shofar, porque ele é como se fosse uma mulher. Você está de Eved Knanim, um escravo goi, que foi libertado pela metade. Porque mesmo que ele é metade Ben Horin, é metade libertado, essa metade livre que ele tem, tem que sim escutar o Shofar, e por isso ele tem que escutar o Shofar em Rosh Hashanah. Continua a breda. Tum-tum enomotsi loit minó velo etcheno minó. Um tum-tum, uma pessoa que não tem nenhum órgão de reprodução, o Aleno, não pode tocar o Shofar para tirar outro tum-tum da obrigação, e nem um homem comum da obrigação, porque talvez esse tum-tum é uma mulher, e talvez o outro tum-tum é um homem. O homem tem a obrigação de escutar o Shofar, a mulher não. Uma pessoa que não está obrigada não pode tirar os outros da obrigação. E não pode tirar, com certeza, um homem da obrigação, porque talvez esse tum-tum é uma mulher. Andróginos, uma pessoa que tem os dois gêneros, tem os dois órgãos de reprodução, não sabemos se ele é um homem ou uma mulher. Motzit minó, ele pode tirar um outro andróginos da obrigação do Shofar. Porque andróginos é diferente, temos uma dúvida com relação a toda a categoria de andróginos, se todos são homens ou todos são mulheres. Se todos são homens, então é um homem tocando o Shofar para tirar um outro homem da obrigação, se for todos mulheres. Então, ninguém tem a obrigação de tocar Shofar, então não tem problema. Avalo etchenominu, porém o andróginos não pode tocar o Shofar para tirar um homem da obrigação, porque talvez os andróginos são mulheres. Mishe retzeu Eved retzeu Ben Hurin, se uma pessoa é 50% escravo, 50% livre, enomotzi loit minó, veloit enominó. Um assunto interessante. Ele não pode tirar também uma outra pessoa da mesma categoria, metade escravo, metade livre. Uma pessoa que é 50% escravo, 50% livre, não pode tirar outra pessoa dessa da obrigação, porque ele é 50% obrigado a mitzvah, só porque ele é metade livre. Então, a sua mitzvah é só 50% em nome da mitzvah. 50% dele não está obrigado à mitzvah. Então, essa mitzvah é uma mitzvah incompleta. A outra pessoa realmente só tem 50% dele livre que está obrigado a escutar o Shofar. Por isso, essa metade tem que escutar um toque do Shofar em nome da mitzvah 100%. E esse metade escravo, metade livre, só toca o Shofar em nome da mitzvah por 50%. Porque ele só tem obrigado 50% dele a escutar o Shofar. Então essa pessoa tem que escutar, essa pessoa que também é metade escravo, metade livre, tem que escutar de alguém que está 100% obrigado a tocar o Shofar para ser um toque válido. Isso fala aqui Agmarai também, o Eloite nominou, e também essa metade escravo, metade livre não pode tirar um homem normal da obrigação do Shofar, porque com certeza esse toque do Shofar é só 50% do nome da mitzvah, e o homem tem que ter, um homem que não é escravo, tem que ter 100% do nome da mitzvah. A Mama disse a Breta, explicando, vai explicar a melhor Agmará. A Kol Chayavim Betkiat Shofar. Todos têm a obrigação de escutar o Shofar. Kohanim, um Kohen, Levim, um Levim, vem Israel, o resto do povo. Pshita fala, é óbvio. E Ani lo Mechayv, Iman Mechayv. Se eles não estão obrigados a escutar o Shofar, todo o povo de Israel, quem é que está obrigado? Fala a Agmará, Kohanim Itzrichale. A Breta tem que falar esses três casos para ensinar a Lachá do Kohen. Para falar que o Kohen tem que escutar o Shofar. Sabe, cada Tachamina, que podemos pensar diferente. Por quê? Ruim vertim, uma vez que o Pasuk fala, Yom Truá Yelahé. Que o Rosh Hashanah é o dia do toque do Shofar. Então o quê? Mandeleite la betkia de Hadioma Udemechaev. Eu poderia pensar aqui. Somente a pessoa aqui só tem um dia exclusivo para tocar o Shofar no ano. Ele está obrigado ao toque do Shofar. Vene Kohanim, porém com relação aos Kohanim, Moil Ve'idio Betkiyo de Kol HaShanah, com relação aos Kohanim que tocam no Bet HaMikdash durante todo o ano, então poderia pensar que o Rosh Hashanah não obrigaria a tocar o Shofar, porque durante o ano também está obrigado a tocar o Shofar, no momento dos sacrifícios. Não vai ser o Shofar, vai ser as trompetes, para que não é a mesma coisa. Uma vez que durante o ano está obrigado a tocar certo instrumento em nome da mitzvah, mitzvah da Torah, de tocar as trompetes no momento do sacrifício, então, o Rosh Hashanah não é o dia exclusivo de tocar algum instrumento em nome da mitzvah. Portanto, eu poderia pensar que o Kohen não tem a mitzvah de Shofar, porque para ele não é o Yom Truá, é o dia exclusivo do toque. Tertim, como falou o Pasuk, Tkatem, Bachat, Sotstrot, Alolotechem, quando vocês vão sacrificar o sacrifício, eles serão tocar as trompetas de prata. E Malomi Haifu poderia pensar que o Kohen não está obrigado pela Torá a tocar no shofar. Kamash Malomi, essa palavra é que sim está obrigado. Marami Dami, qual é a comparação? Atam Hatzot Tzros, Vahach Shofar. É verdade, o Kohen tem que tocar um instrumento em nome da mitzvah durante o ano, é as trompetas em nome do sacrifício. Então o Rosh Hashanah continua sendo um dia exclusivo para o toque do shofar, porque durante o ano não tem nenhuma mitzvah de tocar o shofar pela Torá. Então, qual seria a hipótese de que o Kohen não está obrigado a tocar o shofar em Rosh Hashanah? Então, falando ela, realmente a Gemara muda o entendimento. Teremos uma outra hipótese que os Kohanim estão isentos de tocar o shofar em Rosh Hashanah, escutar o shofar. Porque Itzrich, assim que ele fala que eles estão obrigados, só que a da Gemara poderíamos pensar diferente. Oi, Lutna, uma vez que a Mishnah falou Shavé Yovela Rosh Hashanah Letkiah Velebrachot, que o Yom Kippur do Yovela, aquele ano que acontece a cada 50 anos, que é o ano que os escravos são libertados, as terras voltam para os donos originais. A Mishnah fala que Shavé Yovela Rosh Hashanah, Yom Kippur do Yovela é igual ao Rosh Hashanah. Que o quê? Letkiah Velebrachot. Com relação ao toque do shofar é igual, é se tocar o mesmo shofar que se não quer o Shana ser tocado no Yom Kippur do Yovel, vele brachot, em relação aos brachot da Amidá. Assim como ele fala nove brachot da Amidá de Rosh Hashanah, contendo malchiot, zichronot, shofarot, ele sempre também fala a mesma coisa em Yom Kippur do Yovel, isso fala na Mishnah. Ou seja, esses dois assuntos são relacionados. Então, falando, mandei tebe mitzvata Yovel, aquele que tem as alachot referentes ao Yovel, e tebe mitzvata Rosh Hashanah, e tem a mitzvah de Rosh Hashanah escutar o shofar, uma vez que esses dois assuntos são relacionados, velho e Kohanim, porque com relação aos Kohanim, vamos ver a frente também com relação aos Levi, não é a mesma coisa, ou em Beleit Neube mitzvah de Yovel, uma vez que eles têm alachot diferente com relação ao Yovel, detrás como falar a Mishnah, talvez eles tenham alachot diferente do que o resto do povo, poderia pensar que eles não têm a mesma alachá do que o resto do povo com relação ao Rosh Hashanah também, o resto do povo estará obrigado a escutar o shofar, e o Kohen e o Levi não, como falar a Mishnah, detrás. Kohanim e Levi, com relação ao Kohen e o Levi, Mochrim Leolá, tem uma alahá. A pessoa que recebeu de herança uma terra ou uma casa, desde a época de Yeshua Ben Nun, quando Yeshua Ben Nun dividiu a terra nas tribos, cada tribo recebeu uma parte da terra, cada família recebeu parte dessa porção, essa pessoa herdou essa terra de geração em geração, Sadeh Ruzá, a pessoa que ele tem de geração em geração. Essa pessoa quer vender esse campo para outro. Tem uma alahá. Se passa 2 anos depois da venda, esse vendedor pode recomprar esse campo à força do comprador. Essa é a alahá com relação ao Israel. Porém, o Kohen e o Levi é diferente. Kohen e Levi, Mochrim Leolam, Vigualim Leolam. O Kohen e o Levi podem sempre vender as suas terras que eles receberam, não receberam parte na terra para a tribo de Levi, receberam parte em Aremiklat, uma outra cidade, eles podem vender as suas casas, vender os seus campos, Vegualim Leolam, e podem sempre resgatar, recomprar suas terras, sua casa. Mesmo dentro desses 2 anos, uma outra alahá. A pessoa que vende Batei Areh Romá, uma casa, uma terra, dentro de uma cidade emuralhada, que tem muralhas desde a época de Yeshua Ben Nun, como em Yerushalayim. A pessoa que vende essa casa, esse campo para outro, e tem 1 ano para recomprar essa casa, essa terra. Depois que passa 1 ano, ele não pode mais recomprar a força do comprador. O Kohen e o Levi podem. Então, esses alahot com relação a quando a pessoa pode recomprar a força ou não, depende do Yovel. Só existe o Yovel, essa alahá de libertar os escravos, na época do Beit HaMikdash. Então, essas alahot com relação à venda de terras, compra de terras, se relaciona ao Yovel. Só existe quando o Yovel existe. Então fala aqui, irmão, o Kohen e o Levi tem alahot diferentes com relação a essas alahot de compra e venda de terras. Então, com relação ao Yovel, eles têm também alahot diferentes, porque o Yovel se relaciona a essas alahot da venda e da compra. Então eu poderia pensar que somente o resto do povo que tem as alahot comuns do Yovel tem a obrigação de tocar o shofar, escutar o shofar, o Kohen e o Levi que tem alahot diferentes com relação a essa venda de terras, que se relaciona ao Yovel, só existe essas alahot quando existe o Yovel. Tem a rodinha diferente com relação ao assunto relacionado ao Yovel, que é o Rosh Hashanah. Poderia pensar que o Kohen e o Levi não têm a obrigação de escutar o shofar. Isso fala aqui, a Breda Kamash fala que sim, tem. Não é considerado que eles têm uma alahá diferente com relação ao Yovel, tem a Alahá de Veil com relação a esse. Essa Alahá de Veil é compra de terras, que só existe quando existe o Yovel. Porém, com relação ao Yovel próprio, essa proibição de trabalhar a terra no Yovel, a obrigação de libertar os escravos, isso é a mesma Alahá que o resto do povo. Portanto, isso também tem a Alahá de escutar o Shofar e Rosh Hashanah, escutar o Shofar. A Breta disse, Misha Hetzel Eved Hetzel Ben Chorim. Falou a Mishnah. A pessoa que é 50% escravo, 50% livre. E não motzi loit minó, veloit xenó minó. Não pode tirar uma outra metade escravo, metade livre. Uma outra pessoa que tem essa mesma categoria da obrigação do Shofar. E com certeza não um homem comum 100% livre. Como já explicamos, o motivo. A maravilha disse Ravuna. O leatzmo motzi. Para Ravuna é uma novidade muito grande. O motivo que a pessoa... que ele é 50% escravo, não pode tirar uma outra pessoa que é 50% escrava, é porque essa pessoa ele só fez o ato da mitzvah com 50%, ou seja, 50% do seu ato foi de mitzvah, porque somente 50% dele está obrigado a mitzvah. E a outra pessoa que é 50% livre, 50% escravo, tem que escutar um toque do shofar que é 100% em nome da mitzvah, para tirar a obrigação dessa metade livre que ele tem. Por ele falar, Avuná, essa pessoa que é 50% escravo, pode tocar o shofar para si próprio. Isso foi Avuná. A mãe de Avuná, quando Avuná, falou Avuná para Avuná. Mas na Leacherim Delo, por que essa pessoa, 50% escravo, não pode tocar o shofar para outra pessoa? Delo atitzad avdut, uma piktzad herut, porque essa 50% escravo, não está fazendo nenhuma mitzvah, não está obrigada a mitzvah. Como já disse que o Eved Knani só tem a obrigação de mitzvot, que a mulher está obrigada. Esse escravo goi não tem a obrigação de tocar de escutar o shofar. Então, mesmo que ele está fazendo só 50% de ato de mitzvah, ele não tem como tirar da obrigação outra pessoa que tem metade dele livre. Pergunta da Nachman, da Tzmonami loati tzad avdut didei, ou mapik tzad herud didei. Para ele próprio também, ele é metade livre. O ato de mitzvah dele é só 50% em nome da mitzvah. Então como pode ser que um ato de 50% em nome da mitzvah tira a obrigação, essa metade livre dele? Isso fala Rav Nachman, ele amará Rav Nachman, por isso Rav Nachman contradiz Rav Huná. Afrat Smoen Omotzi, essa pessoa não tem a força de tirar também a si própria da obrigação. Treinamento, como fala a Breda também, Misha Hetzel Ebed Hetzel Ben Chorin, essa pessoa que só é 50% escravo, 50% livre, ao flash meu amor, se isso falar bem explicitamente, essa é a Alahá. Ele não tem a força de tirar também ele próprio da mitzvah. Quem quiser que explique o primo de Ravuná, é uma explicação um pouco complicada, pode mandar um e-mail através do site e vamos tentar explicar. Fala agora na continuação. Tane a Ava, bered de Rabizeira. A Ava, filho de Rabizeira, ensinou a Bred. Kolabrachot kulan, Ava pishiatza motzi. Esse assunto de tirar outras obrigação com relação às brachot. Todas as brachot, mesmo que a pessoa já cumpriu, já fez a brachá de mitzvah, ele pode fazer a brachá outra vez para tirar uma outra pessoa da obrigação. E mais uma serra de brachot, um conceito com relação a arvut. Todo o povo de Israel são arevim zelazê, são fiadores um para os outros. Assim como o fiador, a pessoa que compromete a si próprio a pagar a dívida do devedor, todo o povo de Israel são arevim zelazê. Todos nós nos comprometemos a pagar a dívida espiritual dos outros Yehudim. Se um Yehudim não cumprir a mitzvah, é considerado que todo o povo de Israel faltou com a mitzvah. Somos arevim zelazê, essa pessoa que não cumpriu a mitzvah e essa pessoa que recebeu sobre si ser o fiador espiritual dessa primeira pessoa que não cumpriu a mitzvah, os dois faltaram com a mitzvah. Continuando esse assunto, ou seja, uma pessoa que já fez a brahá. A pessoa, por exemplo, já pegou os arbata aminim, as quatro espécies de sukkot, fez a brahá, aletilat lulav. Já cumpriu a sua mitzvah, já fez a brahá. Enquanto ele estava lá mexendo os arbata aminim, veio uma outra pessoa na sinagoga que não sabe fazer a brahá. Essa primeira pessoa pode fazer a brahá outra vez para que essa pessoa escute e saia da obrigação. Pelo conceito de arvut, conceito de ser o fiador. Porém, fala a Breda que é uma exceção à regra. Chutz mi birkat alechem u birkat ayin. Com exceção de birkat neinim, a brachá que a pessoa tem que fazer antes de comer. Birkat alechem é amotzi, birkat ayin é bore pri agefen. Outras birkat neinim, sheakol, bore pri aet, bore pri adama, é a mesma coisa. Sheim lo yatza amotzi. Se a pessoa ainda não fez a brachá e não começou a comer essa espécie ainda, ele pode fazer a brachá em nome dos dois, dessa pessoa e do próximo que quer escutar. Vem yatzai no motzi, por isso ele já cumpriu, fez a brachá, já está comendo, ele não pode fazer a brachá de amutzi outra vez para que outra pessoa saia da obrigação. O conceito 1 de arvut é quando uma pessoa tem uma obrigação de cumprir uma mitzvah, é considerado que o primeiro que já cumpriu a mitzvah também continua obrigado ainda a cumprir a mitzvah, porque ele é o fiador. Se essa segunda pessoa não cumprir a mitzvah, quem tem que pagar a sua dívida é o fiador dele, que é a pessoa que já cumpriu a mitzvah. Então ele tem que fazer a brachá outra vez para que o segundo saia da obrigação. Porque quando a brachá de Enim, a brachá da comida, é uma brachá que permite a pessoa comer. Não existe nenhuma obrigação em comer, normalmente. A pessoa pode jejuar, não tem nenhum problema, a priori. Então a pessoa que já fez a brachá de Enim, já fez a brachá de Amotsi, não pode falar, uma vez que eu sou o fiador de um segundo, eu vou fazer a brachá de Amotsi outra vez, para tirar o segundo da obrigação. Porque não existe uma obrigação de fazer a brachá de Amotsi. Só se a pessoa vai comer, ele tem que fazer a brachá para poder comer, mas se ele não quer comer o pão, não tem uma obrigação de comer o pão para fazer a brachá de Amotsi, então não existe o conceito de Arvut, ele não é o fiador de nada, porque não existe aqui nenhuma dívida a ser paga, porque não existe nenhuma obrigação de mitzvah. Então, se a pessoa já fez a brachá de Amotsi para si próprio, não pode fazer a brachá de Amotsi outra vez para tirar o outro da obrigação. Quando a pessoa está fazendo a brachá para si próprio, a fazer a brachá de Amotsi para comer o pão, pode ter em mente em tirar outras obrigações também da brachá de Amotsi para conseguir shomer kione. A pessoa que escuta uma brachá, escuta uma tefilá, é como se ele estivesse falando isso, mas que ele teve a intenção de escutar em nome da mitzvah de si próprio. É uma brachá diferente, não é para o conceito de arvut, não é porque o primeiro é o fiador. Baira, perguntou uma questão muito interessante, viramos a página. Birkat alechem shematzah. Birkat ayayin shirkidush. Kidush ayom. E acontece com relação à noite de Pesach. É uma obrigação da Torá comer matzah. É uma obrigação fazer uma motzi para comer a matzah. Em relação ao kiddush, todo Shabbat, todos os emim tovim, temos que fazer o kiddush, temos que fazer a brachá do vinho. Em relação a essas brachot, que agora tem sim uma mitzvah de fazer a brachá de amotzi, tem sim uma mitzvah de fazer a brachá de alagefe, mal qual seria alachá, quem vai derrubar o mapik. Um lado da questão é, talvez, no mesmo que uma obrigação comer matzah, uma obrigação também fazer a brachá de amotzi para comer a matzah, a pessoa que já fez a brachá de amotzi já está comendo a matzah no noite de Pesach. Chegou uma visita em sua casa, que não sabe fazer a brachá de amotzi. Será que o dono da casa pode fazer a brachá de amotzi outra vez, para que essa pessoa que chegou na casa, essa visita, vai ser da sua obrigação? Aqui não é uma obrigação nenhuma opcional, que tem uma obrigação comer a matzah, obrigação de fazer a brachá de Amotsi, tendo em relação ao Kiddush, é a mesma coisa. Então, talvez, uma vez que é uma obrigação, talvez ele pode fazer a brachá uma segunda vez, porque ele é assim o fiador, que essa segunda pessoa vai comer a matzah, é um fiador também que a pessoa vai fazer a brachá de Amotsi para comer a matzah. Ou Dima, ou talvez não. Brachá lav chovai, ou talvez não. É verdade que ele é o fiador para o segundo comer a matzah, mas não para fazer a brachá. A brachá é uma condição, fala nessa segundo entendimento, uma condição que a pessoa tem que cumprir para poder comer. Por não por isso eu sou fiador que o segundo vai fazer a brachá de amotzi para comer a matzá. Eu sou o fiador que o segundo vai comer a matzá, porque essa é a mitzvah. Porque com essa condição que essa pessoa tem pessoalmente, ele só pode comer a matzá se ele fizer a brachá de amotzi. Talvez eu não sou o fiador por causa disso. Isso pergunta agora. Responde a Gemara Tasha, uma prova para responder. De Amar Ravashi por Ravashi. Que a vina bei Rav Papi, quando nós estávamos na casa de Rav Papi, Rav Mekadesh lá, ele fazia o kiddush para nós. E que Avayati Arisse me dá para Rav Mekadesh leu. Quando vinha o empregado dele que estava chegando do campo, chegava tarde, na noite de Shabbat, ele fazia o kiddush outra vez para esse empregado, fazia a brachá de Lagefer, de Borei Pregefer outra vez. Justamente por esse conceito, uma vez que é obrigação fazer o kiddush. Então, a obrigação também fazer a brachá de Borei Pregefer. Então, cada um é fiador para que o segundo vai fazer a brachá de Borei Pregefer. Por isso, Rav Papi fazer o Kiddush e fazer a Gefen outra vez para esse empregado. Isso vai responder agora essa questão. Tanu Rabanan disse a Braita. Lo ifros adam prusala urhim ela. Quando é que a pessoa pode fazer a brachá de Amotsi para que os seus visitas saiam da obrigação? Ele em quem ou relimaem? Isso é só se esse dono da casa que está fazendo a brachá de Amotsi também vai comer, vai experimentar do pão. Se ele não vai comer do pão, ele não pode fazer brachá de Enim. Brachá de Enim, a brachá das comidas, é algo que permite a pessoa de comer. Se a pessoa fez a brachá de Birkat Nehenim sem comer, fez a brachá levatala. Fez a brachá em vão, ele se permitiu de comer e não comeu. Mesmo que os outros querem comer, eles têm que fazer a brachá. Como vimos, uma pessoa não é fiador para que o segundo faça a Birkat Nehenim, porque comer é algo opcional. A pessoa pode fazer jejum também. Então não existe aqui essa dívida a ser paga, entre aspas. Aval por isso é banavo lebne beto, que dele kankam ba mitzot. Por isso eu falo só para pessoas que têm crianças pequenas em sua casa, que não sabem fazer as brachot. E querem comer, pela lacha de chinuch, quando a criança chega a certa idade, temos que educá-la a fazer as brachot já. O pai, ele pode fazer a bracha de amotzi, mesmo que não quer comer, pode falar a bracha com o nome de Hashem, para que os seus filhos aprendam que tem que fazer a brachá para poder comer. Seja, fala agora uma novidade muito grande. Uma vez que os filhos estão obrigados a fazer a brachá, entre aspas, para se educar, e o pai está obrigado a educar os seus filhos, então o pai pode fazer a brachá para ensinar os filhos como eles vão fazer essa brachá quando eles forem grandes. Então não é uma brachá levatal, não é uma brachá em vão, é uma brachá com uma utilidade para que os filhos possam, sim, aprender como fazer a brachá e possam comer, cumprindo essa halakha de se educar as mitzvot. Isso aparentemente fala aqui a Gemara. O Be'alel Be'Megillah é com relação ao Alel e a Megillah. O Alel nas festas, nos Chodesh, a Megillat Purim, Megillat Esther. Alfa Pishe Yatzah Motsi. Essa halakha já vimos até agora. Mesmo que essa pessoa já fez o Alel para si próprio, saindo da sua obrigação, ou já leu Megillat Esther para si próprio, ele pode ler outra vez para tirar outra sua obrigação, porque ele é Arevim Zelazer. Cada pessoa é fiador do outro para que o outro possa cumprir a mitzvah e pode fazer as mitzvot muitas vezes para tirar os outros da obrigação. Adran Allah Reub Edin, Baruch Hashem, terminamos o capítulo Reub Edin, começamos o quarto capítulo, o último capítulo, Masechet Rosh Hashanah, o Perek Yom Tov. Perek Yom Tov vai se tratar com relação a quando Rosh Hashanah cai no Shabbat e com relação a outros mitzvot de Rosh Hashanah, a Chesed de Rosh Hashanah, o Nusach, e como se toca o shofar. Até agora vimos como o shofar tem que ser, de que animal ele pode ser, quem vai tocar o shofar, como se toca o shofar, com que intenção. Agora vamos ver como tem que ser o próprio toque do shofar. Quanto tem que durar os toques do shofar, quantos toques vamos tocar. Tudo isso vamos ver nesse novo capítulo, o Perek Yom Tov. Fala a Mishnah, Yom Tov Shel Rosh Hashanah Shechal Yod Beshabbat. O que acontece se Rosh Hashanah cai em Shabbat? Fala a Mishnah, Bamigdash, no Betamigdash, em Tokin, se tocava o shofar mesmo no Shabbat. A valor do Medina, porém, fora do Betamigdash, não se tocava o shofar no Shabbat. Vamos ver porquê na Gemara. Mishnahará Betamigdash, depois da destruição do templo, Itki Rabban Yohan Ben Zakai, Sheyu Tokin Bechol Makom, Sheyesh Bo Bedin. Rabban Yohan Ben Zakai decretou, necessário tocar o shofar no Shabbat também, em qualquer cidade que tem lá um tribunal rabínico, um Sanedrin Ktaná, um tribunal que tem 23 juízes. Qualquer cidade que tem esses juízes, eles têm que tocar o shofar lá. Amar Rabi Elazar, diz Rabi Elazar, Loit ki Rabban Yochanan ben Zakkai ela beyav ne bilvad. Ou seja, isso que vimos até agora para o Tanakam, que fala que eles têm que tocar o shofar em qualquer cidade que tem lá o Sanedrin Ktaná. Fala Rabi Elazar, Rabban Yochanan ben Zakkai só decretou que eles têm que tocar o shofar no Shabbat em Yavne. O Sanedrin Gdolá, o Sanedrin grande de 71 juízes, estava em Yerushalayim. Depois que Yerushalayim foi destruído, infelizmente, ele se mudou para Yavne. Fala Rabi Elazar, Rabban Yochanan ben Zakkai tentou tocar o shofar no Shabbat, na cidade de Yavne, porque o Sanedrin grande de 71 juízes estava lá. Para em outras cidades, não. Isso fala Rabi Elazar. Amrulo, falaram para Rabi Elazar, Echad Yavne vechad kol makom sheyesh bo bedin. Não é verdade isso que você falou? Rabban Yochanan ben Zakkai decretou tocar em Yavne e qualquer outra cidade que tem lá um tribunal de 23 juízes. Ve'ot, outra halakha. Zotaita Yerushalayim etera al Yavne. Yerushalayim, mesmo depois da destruição do templo, enquanto o Sanedrin Gdolá estava lá em Yerushalayim, tem halakha de fez o que Yavne. Que o que? Shekol ir Sheirua. Qualquer cidade que vê Yerushalayim, vê Shomat, escuta os toques do shofar que estão sendo tocados em Yerushalayim, vê Krovai, é muito perto de Yerushalayim. Mesmo que não é dentro de Jerusalém, é uma cidade próxima de Jerusalém, é permitido lá visitar essa cidade, Jerusalém para essa cidade, ou dessa cidade para Jerusalém no Shabbat, a distância não é mais do que Alpaim, mais do que um quilômetro, תוקים, ואתם פשוט תוקעתם מילה, אם המצווה תוקה להם שבת. וביבנה לא היו תוקים אלא בבדים בלבד. פרין יבנה, איסנוס אפליקבל, זה ירושלים, צדת ירושלים, זה תוקה ושופר, מזה פודו ראשונה קיינו שבת. זה פרוסמה, זה ירושלים תיאמר זמה הלכה. יבנה הלכה את ג'יפן, צוהה, אם המצווה תוקה ושופר, היא ראשונה קיין שבת, דין תלו דולוגה ותלה, וסדין דין גדולה, אז טריבונל חביק וג'יסדית אימו ז'ויזיס. Essa diferença entre Jerusalém e Yavne, vamos explicar isso na Gemara, por quê? Fala para mim, Nanemili, qual é a fonte disso que não se toca o shofar no Shabbat? Amara bilevi bar lachma, amara bichama bar chanina. Fala o sábio. Katuvi achadomir. Fala um passo. Shabbaton zichron trua. O Rosh Hashanah é um dia festivo, que não se trabalha. É um dia de lembrança ao toque do shofar. Ve katuvi achadomir, um outro passo fala diferente. Yom trua yelachem. O Rosh Hashanah é o dia do toque do shofar, não é a lembrança do toque, é o toque. É uma contradição, ou se toca o shofar, ou se lembra o shofar. Lokash não é uma contradição. Cabe um toshechal yod be shabbat, quando o Rosh Hashanah cai em shabbat, não se toca o shofar, fala o sábio. Cabe um toshechal yod be chol, quando o Rosh Hashanah cai no dia de semana, se toca o shofar. No shabbat, se lembra o shofar. Fala, lembra, amarava de sirava, imideuraita aí, se essa previsão, a previsão da Torá, tocar o shofar no Shabbat, Bamigdash, Yechidakina, como se toca o shofar no Betamigdash? Vimos já que no Betamigdash sim se toca. Vê, ó, uma outra pergunta. Halab Melachai, tocar o shofar não é um trabalho, não é um conceito. As proibições do Shabbat são melachot, são conceitos. Tocar o shofar não é um conceito para nada. Deitzrichalimauti, para que o Passuk fale que é proibido tocar o shofar no Shabbat? Então, de Benishmer, como fala o sábio na Braita, como Melechet Avodah Lotasu? Não façam nenhum melechet avodah, nenhum trabalho que vocês estão lá consertando algo, um trabalho profissional que estão consertando. Yatzat kiat shofar veridiat apat. O passo não inclui a previsão de tocar o shofar no Shabbat ou tirar o pão de um forno no Shabbat. Shei chokhma, que isso é só uma técnica, não é um conceito de nada. Tocar o shofar ou tirar o pão do forno não é um conceito. Venam melacha, não é um trabalho, não é um conceito. Então não tem aqui nenhuma proibição pela Torá de tocar o shofar no Shabbat. Então, por que é proibido? Ela amarava, por isso falarava, Mideureta Mishrashari, pela Torá é permitido tocar o shofar no Shabbat. Verá banano de gazur bem, e os chamim proibiram, por que? Que derava como falarava, de amarava de sirabá, a colcha é a vim betkiat shofar. Todos estão obrigados a tocar o shofar. Verá como betkiat shofar, porém nem todos sabem como tocar o shofar. Então fala aqui, Agmará Gzerá Shemaitleno Beado Velechet Zedabakim Lilmot. Temos o receio que se a pessoa vai tocar o shofar no Shabbat, ele não vai saber todas as alachot e vai querer ir para casa de uma pessoa que sim sabe. Veavireno Arba Amot Birshut Rabim, ele vai acabar carregando o shofar na rua, 4 Amot, 2 metros na rua, que será proibido por Otsá. Por isso é proibido tocar o shofar no Shabbat. Vai no Tama de Lulá, esse é o mesmo motivo que não se pega os Arba Taminim no Shabbat de Sukkot. Vai no tema de Megillah. Esse é o motivo também que o Hassan Megillah Esther em Purim, quando cai em Shabbat, não se lê a Megillah. Temos o receio, a pessoa vai pegar os Rabat Aminim no Shabbat, ele não vai saber as alachot, vai ter que ir na casa de um sábio para aprender as alachot, portanto, ele vai carregar no Shabbat na rua, então se proíbe pegar os Rabat Aminim no Shabbat. Com relação a Megillah Esther é a mesma coisa, a pessoa vai querer ler a Megillah e não sabe como é a Megillah, vai querer carregar na rua, vai se esquecer que é Shabbat, vai carregar na rua para uma casa de uma pessoa que sim sabe, e vai ter a permissão de carregar no Shabbat, por isso que eu me proibi. Tem que relação ao Shofar a mesma coisa. Continua a Gemara. Mishacharav Beit HaMikdash, depois da destruição do templo sagrado, Itkina Rabbanu Kamen Zakai. Rabbanu Kamen Zakai decretou tocar o Shofar assim no Shabbat, uma cidade que tem lá um tribunal, divide em 3 juízes. Tanda Rabbanu disse a Breta, Pamachat Halo Shoshanah Eliot Beshabbat, uma vez Rosh Hashanah caiu no Shabbat. Veio Kola Arim Itkansim. Isso aconteceu em Yavne, quando o Sanhedrin Gdolá, o tribunal de 71 juízes, foi para Yavne, de Jerusalém para Yavne. E Kola Arim Itkansim. Toda a cidade se reuniu no tribunal, onde o tribunal estava, para escutar o shofar. Amar lembra Rabban Yochanan ben Zakkai, ele é Bnei Beteira. Rabban Yochanan ben Zakkai falou para Bnei Beteira, que eram os grandes sábios da época, Nitka, vamos tocar o shofar, todos já vieram aqui para escutar o shofar. Acharam que é permitido tocar o shofar no Shabbat. Será que realmente é permitido? Amrulo, falaram Bnei Beteira para Rabban Yochanan ben Zakkai na Duna. Vamos pensar mais o que fazer. Não temos certeza se é permitido ou não tocar nessa situação. אמר להם, פעלה לבן חמן זכאי, נתקע, ואחר כך נדון. מדרק תוקע ושופע לסבייס, נתינם הפריביסון פלטורי של תוקע ושופע, סמוס הדובדה סיסי שם הפריביסון חבי ניקאונם, דפויס מוס פנסה מלא לסיסה פרמיצ'י דונם, רק ונצ'ינואנוס פלוס מוזנס. לאחר שתקעו דפויסקי תוקע ושופע, אמרו לו, נדון, בני מתיר הפעלה לבן חמן זכאי, ורבו סיסודה מלא לסוגיה, מוזס הפרמיצ'י דונם, אמר להם, פעלה לבן חמן זכאי, כבר נשמעה כן ביבנה. ושיף ג'פי סקוטה דין יבנה, ושופע ג'פי תוקה דין יבנה. ואין משיבים לאחר מעשה. רבן יוחנן זכאי, נאום פודמוס פרם פוסטומי כפוי קומסדו, סיום פוסטומי כי נותן נאום פרובלמה פריאלי פל ההלכה. תאום, פעלה רבן יוחנן זכאי, ודאי נאום חווה את הדסיזון שהיא תוקה ושופע לשבת, היא קונשולה לנו תוקה ושופע לשבת, נסידה את כתי אלה, וטריבונל חביב וג'ווין שטרי ז'וויז. Hoje em dia não se toca o chofar no Shabbat, como já sabemos, principalmente no receito, as pessoas vão carregar o chofar na rua, isso é proibido. Isso é falar, mas no próximo dá vamos ver algo muito interessante, porque realmente Yavne é diferente de Jerusalém, mesmo que as duas cidades tinham lá o Sanedrim do lá, o Tribunal de 71 juízes, mesmo assim falar, vimos anteriormente que existe diferença entre Jerusalém e Yavne. Por quê? Isso vamos explicar no próximo dá, foi tudo muito interessante, não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam, amém e amém.